Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, são 3 horas em ponto desta quinta-feira ensolarada aqui em São Paulo. Podcast Trivela de número 21. Você já sabe, chega toda quinta-feira às 3 da tarde, depois fica disponível, claro, tanto no site da Trivela quanto no site da Central 3. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e Yamin. Oi, Yamin, são 21 programas. 21. Você já achou o ponto da hora que eu entro nessa vinheta?
Sim.
Porque sempre tem uma dúvida, né? Se eu espero os meninos cantarem.
A falta lá.
Se eu já entro, né?
Eu acho que é 1 segundo e meio antes de começar eles a cantar.
E você gostou dos meninos cantarem?
Pedido, gostei dos meninos. Paulão,
tudo bem?
Tudo bem. Em quais estados do Brasil não são 15 horas ainda?
Agora?
É
Acre.
O Acre não é.
Não é.
Isso é certeza.
Esse é certeza.
Tem mais algum?
O resto eu preciso pensar um pouquinho. Você sabia que eu tava no Acre quando deu a diferença de 3 horas, né? Por causa do horário de verão. Não sei o que aconteceu direito. E o Globo Esporte era 9h30. 9h30. Eu acordava Globo Esporte. Eu assistia o Globo Esporte 9h30 da manhã. Que beleza. É isso, tudo bem? Já disse, tá tudo bem.
Tá tudo certo.
Né? Hoje é o programa 21, a trivia é bem fácil.
Christian
Vieri. A trivia é a seguinte: o camisa 21 do Brasil na Copa de 62, ele tinha um número de 1 a 11, mas ele perdeu esse número em relação a 58 e virou 21 e 62.
Não sei.
Zagallo.
Zagallo. Seria um chute óbvio, mas eu não quis chutar. Eu só falo que não tenho certeza.
A trivia é uma homenagem a Zagallo. Tudo bem, Felipe Lobo? O Masterchef da notícia, hein?
A batata mas parece tá que saiu agora, lá.
Não, você vai longe ainda. Você vai longe.
Não acompanho muito o programa Masterchef, mas... bons comentários aí. Boa tarde, Paulo e a mim.
Tá bom.
Nós temos aqui um convidado, né? Quase convidado
pois é,
já, né?
Ele que já passou pela Trivela, já passou aqui pela Central 3. E pra quem nunca viu o Felipe Lobo, ele é a lata do Raul do Masterchef. E tá indo bem o Raul.
Mas eu não cozinho nada, velho. Nada. Muito mal.
Eles enganam bem também, mas eles são bons. Esse Raul aí vai longe. Tudo bem, Bruno Bonsante?
Tudo bem, Paulo, Felipe Lobo, Leandro e Amin. Bom estar aqui de volta depois de...
Nós.
Férias. Eu ia falar longas.
Boas férias?
Foram tão longas assim. Foram boas.
Abraçou o tio Sam, hein?
Abracei o tio Sam.
Foi lá ver jogo da MLS, tô sabendo.
E aí, como é que é? Um sossaitão, né?
O que é MLS?
MLS.
Até que não cheguei a ver no estádio, né? Mas foi um jogo bom, foi um 4x4. Eu vi jogo de beisebol, mas aí eu já não entendi direito.
Aí você mandou um WhatsApp pro Biratã.
Eu não entendi, porque assim, uma hora eles estavam fazendo uma homenagem pra um veterano de guerra, e de repente estavam dançando que nem cowboy, aí tinha um quiz no telão, e em meio disso os caras faziam as jogadas ali.
Aí de repente tem uma menininha de 11 anos cantando hino nacional.
Isso, aí você fala, o que tá acontecendo aqui?
É tipo banda de formatura, assim, né? Do Roupa Nova ao Bee Gees e Michael Jackson.
Não precisa seguir uma lógica, né?
Que coisa, hein? Por aqui foi tudo bem também nas suas férias, mas não teve ninguém dançando.
Vocês mantiveram forte, né?
Teve só as bandeiras, quem tá vendo pela câmera, né?
Temos bandeiras,
bandeira do Santa Cruz, a bandeira do estado de Pernambuco, presentes de Ezequias Pierre, o nosso monstro ouvinte lá de Recife. Começar falando de Campeonato Brasileiro, 2 jogos abriram a rodada de número 16, um jogo em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 3, São Paulo 1, um jogo aqui em São Paulo, Corinthians 3, Vasco 0. Começar falando da vitória do Corinthians, foi aos 33 pontos, 2 abaixo do Galo. Como que o Tite, para vocês, em que fase está esse Corinthians, que foi muito questionado, mas, enfim, vai provavelmente virar o turno mais do que brigando pelo título, são 2 pontos abaixo do Atlético Mineiro. Fez um primeiro tempo que sofreu um pouco, né? O Wagner Love foi substituído no intervalo, não gostou muito. Na saída de campo, reclamou um pouco, que estava jogando muito sozinho, estava muito isolado na frente. Entrou o Luciano, que voltou com moral do Pan.
Moral
lá vocês. Voltou com moral do Pan americano.
E fedendo a gol, né? Porque ele foi 1 minuto dele em campo.
Gol.
Saiu gol.
3-0 pro Corinthians numa atuação mais solta e melhor no segundo tempo.
É, eu acho que o Tite conseguiu estancar o sangramento do Corinthians ali, né? Quando desde a final da eliminação da Libertadores, quando começou a falar que todos os jogadores poderiam sair, que o Corinthians estava com salários atrasados, situação financeira horrível. Isso também parou, não se fala, o Corinthians não está com dinheiro, mas também não se fala mais de uma crise enorme financeira. Não é que está todo mundo seguro, mas também não se fala que pode todo mundo ir embora, né? Tem vários jogadores sendo negociados. Que meio que estava atrapalhando o trabalho do Tite, né? Na segunda-feira ele tinha o Guerreiro, na quarta já não tinha mais, na sexta o Elias estava sendo vendido, na segunda era o Ralf, e aí ele não tinha como montar o time. Isso melhorou um pouco, e aí o Tite conseguiu pelo menos montar um time que volta a ser sólido. Não é o time dos primeiros jogos do ano, que a gente até achava, nossa, olha como tá tocando bem a bola esse time, ofensivamente, tudo. Até fez o terceiro gol do Malcom, foi bonito, assim, com... Aquele lance lembrou um pouco mais o Corinthians da Champions League, mas o...
Do Elias, né, o terceiro gol.
É, o terceiro gol do Elias, assim, o toque do Maicon.
Toque do Malcom, né?
E o... Mas, assim, mas pelo menos voltou a conseguir o que é o básico para esse time do Corinthians, que é uma defesa muito forte, né? Não toma muito poucos gols do Corinthians. No ataque, é um problema. Assim, fazer gol no Vasco, desculpa, está fácil neste campeonato. E o Corinthians conseguiu fazer 3, mas o Corinthians não tem um grande ataque. O Wagner Love está sendo muito criticado, não tem muitas opções. Então eu acho que o Corinthians ele é um time forte, um dos mais fortes do campeonato, mas eu acho que ele tem um teto. Eu não sei se ele consegue se manter na rabeira do Atlético Mineiro até a 38ª rodada. Acho que uma hora ele vai dar uma tropeçada e vai cair um pouco, ficar um pouco mais longe do Atlético.
Tem clássico na próxima rodada, né? São Paulo e Corinthians no domingo, dia 9 de agosto.
O Atlético já é o campeão, então? Aquelas perguntas de TV aberta, né? Já é o campeão, eu cravo!
E eu queria falar de dois jogadores, pra vocês darem fazer um rápido comentário. Primeiro, o Ralf, que era intocável, chegou a surgir uma ideia de proposta do São Paulo, né, em certo momento para o Ralf, enfim. Foi para a seleção brasileira, foi titular naquela derrota para a Alemanha, né, o time do Mano Menezes, é isso? Uma derrota para a Alemanha. Se não me engano, é esse jogo que é o Ralf como titular, acho que foi convocado mais de uma vez, mas eu lembro desse jogo ele em campo.
Foi o jogo que tirou o André Santos da seleção, né?
Isso, exatamente. Falar do Ralf, dele perdendo espaço... E falar do Renato Augusto, eu acho o Renato Augusto jogador de primeiro nível do futebol brasileiro, não sei exatamente se as lesões são porque são infelicidade ou se de fato ele tem um corpo que acaba fazendo com que ele sofra com essa sequência de lesões, mas para mim joga muita bola, tem uma finalização muito, muito seca e foi engraçado porque no meio da semana... Teve matéria de Renato Augusto, ainda não fez nenhum gol no Brasileiro, ainda não desencantou. E aí ontem ele fez o primeiro gol dele no campeonato. Não é a função principal dele, obviamente, não dá para cobrar tantos gols. Mas então, Ralf perdendo espaço e o Renato Augusto, se ele tem pinta aí de ser um dos melhores jogadores do campeonato mesmo, de ter um ritmo interessante.
Não, o Ralf sair do time foi uma das chaves aí para o Tite conseguir... dá estabilidade para o Corinthians, né? Porque um dos problemas que o time tinha era justamente fazer uma transição para o ataque mais suave, né? Ter uma saída de bola melhor. E o Ralf continua sendo um excelente jogador, um excelente marcador. E eu nunca achei o Ralf um cabeça de bagre, assim, um cara que não sabe dar passe de 3 metros. Mas ele é um jogador lento. Ele é um jogador bem lento. E isso e ficou mais lento com o tempo, né? O Bruno Henrique dá um pouco mais de velocidade para o time, mobilidade no meio campo e até ajuda o Renato Augusto, já para falar dele também, que acho que ele tem a ver com isso. Ele é um dos, diria que é o jogador mais inteligente do Corinthians jogando, em vários sentidos, porque ele, em muitos dos momentos, ele volta para compor. Até o pessoal gosta de ficar falando dos números e tal. O Tite mesmo já gosta de falar que o esquema dele é 4-1-4-1. Isso tem muito a ver com o Renato Augusto fechar ali o meio campo, vir buscar o jogo junto do Bruno Henrique. Isso tornou o time do Corinthians melhor ali no meio campo, que é o setor crucial do time, né? Então a saída do Ralf ajudou a deixar o meio campo do Corinthians mais ágil, uma saída de bola melhor. E aí tem a ver com a inteligência do Renato Augusto, que ele tem que preencher mais, porque não vai ter sempre um cara parado ali na frente da defesa. Então você precisa ter um posicionamento melhor.
Eu achava, o Lobo, quebrei a cara, aparentemente, talvez no futuro aconteça, que o Ralf ia se dar muito bem como zagueiro, tal qual um Mascherano, assim, um primeiro volante que vira zagueiro. Ele chegou a ser testado, no momento que o Corinthians não tinha zagueiro nenhum, na verdade.
Mas parece que ele não gosta, né?
É, ou é porque ele não gosta, ou porque só jogou porque era uma necessidade mesmo, talvez ele não seja tão brilhante assim quanto eu pensei que fosse. Mas achei que, eu concordo com todas as características que você citou sobre ele, e cabem para um zagueiro.
Cabem.
Né? Porque o primeiro volante de um 4-1-4-1 tem que correr demais, se deslocar demais, e talvez o Ralf não seja mais esse jogador, né?
Não, eu acho que ele tem muito potencial para zagueiro. Eu acho que nas vezes que ele atuou, ele foi bem. Mas me parece que ele não gosta de jogar como zagueiro. Ele não se sente confortável, não gosta, enfim. Isso é uma questão pessoal também, né? Porque o Tite chegou a falar de usar ele mais de zagueiro e ele não parece muito disposto. Tanto que ele pensou mais em sair do Corinthians do que em tentar brigar por uma posição num momento, no começo do ano, por exemplo, que a zaga do Corinthians era muito contestada com o Felipe, né? O Felipe não estava indo bem nos primeiros jogos do time. Quando o time estava bem, o ponto fraco era justamente a zaga, né? E o Felipe acabou se firmando, o Edu Dracena nem precisou jogar, né? Foi contratado para dar experiência que não está sendo necessária.
Contratação bem estranha.
Carreira, né? Tem que jogar, né?
E é o tipo de contratação que eu penso que um time como o Corinthians nunca deveria fazer. Porque se você precisa contratar um jogador que está em baixa técnica, veterano, para compor o grupo, é porque você não tem base. Porque se é para compor o grupo, completar o elenco, não é possível que você não ache um zagueiro razoável ali, que ainda pode te dar um potencial de venda. Não venda para Barcelona, para o Real Madrid, mas de repente vende para um time do Japão, um time pequeno da Espanha. Porque nem todo jogador vai ser craque, né? Nem todo jogador da base você vai vender por milhões, mas você pode ganhar 500 mil, 1 milhão, e aí você já pagou a formação de 20 caras, né? Então, acho que é um erro, porque o Edu Dracena não vai dar dinheiro pro Corinthians e é um jogador que a gente sabe que está em baixa técnica e a tendência é piorar, né?
E ontem o Tite, as entrevistas do Tite geralmente demandam muita concentração para você não se perder no meio das palavras.
Assim como os entender as palavras.
É, né? E já assim é meia-noite e 40, você já está naquela dúvida, né? Durmo!
E é uma performance, não é? Né? Você tem que se focar no que ele está falando. Tal. Ele falou que foi interessante ontem, que ele respondeu algo que a gente tem criticado, a gente não, as pessoas no Brasil tem criticado do time do Tite, que
o
é...
O cidadão.
Um corintiano médio tem criticado, que é o pragmatismo exacerbado do time. E, pô, ele foi claro como poucas vezes vimos técnicos serem, né? Ele falou, meu ataque não está pronto. Então, eu não posso me dar o luxo de tomar um, dois gols, porque eu não vou fazer três todo dia, que nem fiz hoje. Então, o que ele falou ontem me deu a certeza que ele está amarrando os jogos do Corinthians de propósito, e se ele está fazendo isso de propósito e está dando certo, mérito dele. E azar de quem quer ver um futebol mais atrativo. Ele não está lá para isso.
O Vasco...
O corintiano tem esse azar há algum tempo já, né?
Já há algum tempo.
Porque mesmo quando era tava conquistando os títulos com o Tite, não era um futebol atrativo, não chegava a ser um futebol atrativo. Era um bom futebol, porque ele jogava bem, jogava muito consciente, fazia grandes jogos, mas não era um futebol atrativo.
Não
era de muitos gols, de grandes jogadas. Não era um jogo... Aí eu vou já dar o gancho pro Paulo Júnior chamar o próximo, que nem Atlético Mineiro e São Paulo. Sem parar
outro
de um
ritmo.
Lado pro outro.
Mas tem um aspecto disso, que é assim, é um por incompetência do próprio Corinthians.
Claro.
Sim. Não tem ataque por culpa do próprio Corinthians. O Mauro César costuma dizer algo que ele tem toda a razão, que é, se você tirasse do elenco do Corinthians, não tivesse contratado Wagner Love nem Christian, que são jogadores que ganham mais de 400 mil reais, você teria o Guerreiro. Você teria condição de ter o Guerreiro pagando
o Christian,
um salário alto.
Um abraço pro Christian, né?
Então, assim, a questão, talvez, é muito mais... E se você não tivesse o Guerreiro, você teria condição de contratar um outro jogador, ir atrás de um outro jogador. Então, assim, contratou, o Wagner foi contratado, né? Ele foi um erro de contratação, um erro de avaliação. Então, não tá funcionando, mas é um erro do Corinthians de contratou jogadores custando caro que não renderam, né?
E o Christian...
Diferente do Prato, que tá rendendo muito.
O... O Christian entra nessa cota de caras que vão e voltam e a torcida fica com saudade, aí você fica trazendo e voltando. Eu vi agora na TV do metrô que o Nilmar tá encaminhando sua ida pro...
Pela 15ª vez.
E daqui a pouco, em janeiro, vão pedir o Nilmar de volta e a gente vai, né?
Mas aí a gente vai poder também ir pro São Paulo, né? Porque também era outra história que aparecia toda...
Toda janela, né?
Toda janela.
Mas aí ele volta ganhando 500 mil, né? Que aí exatamente. Os times brasileiros
vai chegar um dia que ele
aí
vai ter...
não conseguem pagar. Aí
vai chegar um dia que ele vai ter 40 anos, que alguém vai trazer o Nilmar de volta, ele vai estar no 10º time dele na Arábia, e ele vai ficar no banco, ele não vai mais aguentar correr igual ele corre hoje. E aí vai ser o que acontece com o Christian, com esses caras que voltam pelo que eles fizeram um dia como já um
querem,
pouco distante.
Como querem fazer com o Lugano no São Paulo, né?
Pois
tem torcedor
é,
pedindo
o
Lugano
disso.
Não tem nenhum sentido, né? Quem viu o Lugano jogar... na seleção uruguaia ano passado, que foi a última vez que teve alguma competição relevante que ele jogou, você vê que ele não tem condição de jogar num time grande. Ele
o
era
Osório foi muito elegante para falar
muito
disso,
elegante.
Né?
Ele foi até o Paraguai ver a semifinal, né, da Libertadores e aproveitou que estava no Paraguai e encontrou com o Lugano, até o Globo Esporte fez matéria sobre isso, que conversou com o Lugano, né, e o Lugano elogiou muito o Osório, porque falou, isso não existe de um técnico vir dar satisfação para mim. A obrigação dele é dar satisfação para o clube, mas ele fez questão de falar comigo e dizer as razões dele. E realmente, assim, não tem condição de um jogador. O Lugano era terceiro reserva no West Bromwich, certo? É. Então não dá.
Atlético Mineiro 3, São Paulo 1, 3 gols de Lucas Prato, que eu aposto hoje aqui, vai ser o artilheiro do Brasileirão. Fede a gol o Lucas Prato. E é meio esquisitão, né? Às vezes dá um chute que não é muito forte, às vezes desvia uma bola de forma meio não tão equilibrada, mas faz gol a rodo. E aí, Atlético Mineiro 3-1, o que vocês acharam do Galo e o que dá pra ver de São Paulo? Muito irregular, né? Às vezes faz um bom jogo, às vezes faz um jogo desastroso na defesa. Teve uma atuação até que segura contra o Cruzeiro no final de semana, acho que jogou pra ganhar. O que dá pra dizer desse 3-1?
O Osório, ele passa um pouquinho pelo que o Tite passou lá no meu Corinthians, né? Ele pode acordar amanhã e, de repente, 3 jogadores foram vendidos, porque tá meio isso o São Paulo, liquidação. Ele chegou pensando em um time e aí perdeu os dois volantes, o Denilson e o Souza, e aí perde zagueiro, e aí perde jogador de meio campo. Agora ele tava pensando em usar o Bosquilha como... no lugar do Ganso, e aí de repente veio o Mônaco que compra o Bosquilha.
Tem que acabar esse negócio de Mundial Sub-20 aí também, porque ele acaba com o teu time.
O que eu acho que tem que acabar é que uma coisa que é muito bizarra, assim, não seria nem tanto um problema o São Paulo para esses jogadores, se pudesse contratar, né? Mas é que não sei como que se resolve isso, mas a janela da europeia tá aberta por mais um mês e o São Paulo não pode mais contratar ninguém do Brasil, porque todo mundo já fez 6 jogos, e não pode contratar mais ninguém da Europa, porque a janela brasileira já fechou. Então,
e estamos naquela fase da janela informal Série B, né?
Exatamente, que agora você vai contratar. Contratou um zagueiro do São Caetano.
Não, e que é uma loucura esse negócio de você poder contratar até outubro, né? Então, assim, se a gente prestar atenção no noticiário, de janeiro até outubro, você fala em contratação para aquele ano. A partir de outubro, você começa a falar de contratação para o ano seguinte.
E que achado no São Caetano,
isso
hein?
Isso é uma janela,
série
né? Isso é uma loucura. Então, assim, você tem, eu acho que...
Você tem uma janela em que não pode contratar.
Acho que não tem que ter limite de jogos, coisíssima nenhuma. Isso é uma bobagem total. A janela é o seguinte, olha, de maio até agosto, sei lá, você monta o tempo aí. Você tem um tempo pré-determinado pela FIFA que todo país tem que seguir. Então aí você pega ou faz igual a europeia mesmo, abre em julho, fica julho e agosto. E aí você pode contratar nesse tempo aí, quanto quiser, o quanto quiser. Ah, o cara fez 20 mil jogos, não importa. Ele tá dentro da janela, ele pode mudar de clube. Acabou a janela, 31 de agosto lá, se fosse igual da Europa. Acabou essa janela, de 31 de agosto até o fim do ano, não pode contratar ninguém, acabou.
Então... Porque assim, porque aí você pensa, sei lá, 16 milhões de euros estão falando pelo Bosquilha, que eu acho um absurdo, não vai pagar tudo isso, né? Mas mesmo se fosse 10, não é um negócio ruim pro São Paulo, porque o Bosquilha também não é um jogador que mostrou grande coisa já pelo São Paulo. Tem futuro, tem potencial, né? Pra vender jovem, mas é um negócio ok. Só que se torna pior porque se você vender o Bosquilha, é mais um jogador que você vendeu, você não vai poder repor e defasa ainda mais um elenco que já tá defasado pro Osório. Então, isso cria uma situação um pouco bizarra. Porque, assim, sem esses jogadores, o que o São Paulo me mostrou ontem foi um time que não sabe controlar o jogo. Ele não tem meio campo para defender e nem para armar. Porque ele teve um começo contra o Atlético Mineiro muito bom. Acho que ele criou algumas oportunidades. O Pato perdeu um gol cara a cara com o Vitor. Poderia ter feito 1-0 antes de tomar o gol. Mas mais do que fazer 1-0, poderia estar controlando o jogo. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente atacava e aí tentava se defender de qualquer jeito. E nisso, na ida e volta, o Atlético Mineiro tem muito mais qualidade. Tem um time que já joga por memória, um time que já é muito mais bem montado que o do São Paulo. E o Lucas Prato estava um dia inspirado. E aí o Atlético Mineiro foi construindo o placar. Mas assim, sem o meio campo, o São Paulo vai ficar nessa toda hora. Pode ganhar jogos se a bola acabar entrando, mas fica muito instável para o campeonato de pontos corridos.
É, o São Paulo sofre muito, acho que corre muitos riscos, né? Isso, isso é bom para os jogos, em termos de... para quem assiste os jogos, porque os jogos do São Paulo normalmente são abertos, né? Mas para o time, como pensando em campeonato, né? Pensando em pontos, o time perde e acaba perdendo muitos pontos, né? Como foi contra o Avaí, por exemplo. Foi um jogo que o São Paulo foi melhor em campo no Morumbi, dominou o jogo inteiro, só que perdeu chance, desperdiçou, tomou um gol no final, ficou 1-1. Então tem jogos que o São Paulo acaba se perdendo. E acho que é um problema, muita gente critica a defesa do São Paulo, e eu acho que o problema não está na defesa, porque zagueiro, o Tolói não é um grande zagueiro, mas o problema de você deixar zagueiro exposto é que zagueiro bom exposto falha também. Porque você deixa estourar tudo na zaga, é praticamente impossível do zagueiro dar conta, né? Então acho que é um problema do São Paulo. A marcação começa muito tarde, né? Porque você tem Luiz Fabiano, você tem Pato, você tem Ganso. Aí a marcação. Nossa. Aí você tem o Michel Bastos, que também não é.
E o Wesley? Não joga o Wesley?
O Wesley tava machucado.
Ah, machucado.
Tava machucado. Volta agora. Ele e o Bruno estavam machucados.
Mas ele tava reserva antes, né?
Não, ele vai voltar agora. Ele tava. Uhum. Ele tava jogando até. Uhum. Eu até acho que se o Osório, nesse momento,
Osório.
Deveria até tentar algum esquema com três volantes ou algo do tipo, pra dar uma consistência, como a gente falava do...
Dificilmente vai fazer, hein, Lu?
Dificilmente vai fazer. Do jeito que a gente falava do Brasil na Copa, que tinha um problema de um buraco no meio campo, né? Acho que o São Paulo tem um pouco isso. É um time que o adversário manda no setor de meio campo, que faz o adversário deitar no jogo, né?
Me parece que o Osório prefere morrer com a filosofia, morrer tentando encontrar uma maneira estética que ou agrade de jogar, do que fechar a casinha e jogar de uma maneira mais...
Não, o que é bom, pode dar resultado. É que você não pode... Se a diretoria de São Paulo estiver convicta disso, eu acho bom. Porque você pode não ter resultado agora, o time não vai cair, não vai ser rebaixado, pode não ser campeão, talvez não vá para Libertadores. Mas se tiver uma filosofia, no ano que vem pode render, né? É que eu não sei se tem paciência, né?
Eu concordo, gostaria de ver o Osório mais tempo. Falei que segunda-feira no titulares, que fico curioso de ver o São Paulo. É um dos poucos times que eu fico curioso de ver jogar, porque sei que tem um cara ali que tá pensando um futebol diferente. Mas o time do São Paulo não tá dando os ingredientes que ele precisa. Enquanto tá dando tudo certo num joguinho no Morumbi, aqueles 1-0 às 11 da manhã, vai ganhando os pontos, o São Paulo tá lá em cima da tabela, mas ninguém coloca o São Paulo como candidato real a brigar por primeiro ou segundo ou terceiro lugares. Vai provavelmente, dada a inconstância que a gente acredita que o São Paulo vá sofrer ao longo do campeonato, ficar em meio de tabela, talvez entre os 8, 8º, vai brigar ali perto.
Famosa taça 7º lugar.
É o provável que aconteça, mas é um time que está trabalhando todo dia com um cara que tem uma ideia, e essa ideia pode um dia pegar, pode um dia dar certo. O que eu acredito que está acontecendo no São Paulo é mais uma ação do presidente Aydar de ouvir alguma coisa, concordar com alguma coisa, mas executar de forma errada. Ele parece que se convenceu recentemente, primeiro, precisa de dinheiro, claro, mas ele se convenceu também de que o perfil do elenco de São Paulo é um perfil que precisa de mudanças. Só que ele está fazendo isso na hora errada, sem chance de reposição, sem a menor discrição, e isso pega no vestiário, né? Evidentemente, todos os empresários de jogadores, todo o staff dos jogadores estão incomodados, porque cada hora é um que vai. A gente sabe que o telefone sem fio hoje em dia em vestiário de futebol envolve muita gente. Então, o clima de instabilidade é também dessa natureza, não é só do ponto de vista tático dentro do vestiário do São Paulo. concordo que o São Paulo tem que repensar o perfil dos seus jogadores. Não dá para você ter tanto jogador de perfil parecido e que não compra a briga de nada. Que é caso de Pato, de Ganso, de Wesley, de Dória, de Tolói, de Carlinhos. Jogadores que são...
Fabiano.
Jogadores que não querem assumir o que um dia foi o Lugano para o São Paulo, entende? E o que foi o Rogério Ceni por tantos anos. Nenhum dos jogadores me parece ter esse perfil. Mas agora, bicho, 15ª rodada.
Já não dá mais tempo. Né?
Ô, bicho, tempo. Gostei do bicho.
Gostou do bicho?
Gostei do bicho. Um abraço aqui na escuta. Bruno Guedes,
a caravela nervosa da notícia.
Fagner Moraes, o Fabiano, @FabiForte. Pessoal do Sem Firula, o nosso grande velho cronista.
Velho cronista.
Você tem lido o velho cronista? É muito bom o velho cronista.
Tem a lábia.
Escreve muito bem, traz informações lá do Paraná.
Paranã.
Então é isso, Brasileirão. Essa abertura da rodada, com um jogo a mais, obviamente, Atlético Mineiro 35, Corinthians 33, Palmeiras tem 28, Sport tem 28, e como já dissemos, a rodada 17 tem São Paulo e Corinthians no Morumbi. Falar da final da Libertadores, jogo de ida 0-0 entre River e Tigres. Qual que é a chamada do jogo para vocês? O 0-0 saiu barato para alguém? E como que fica a vantagem do mando de campo? É uma vantagem boa para o River poder ganhar apenas de um gol? Enfim, qual que é a chamada do 0-0 na primeira final?
Não, acho que a vantagem do River é mais psicológica, assim, porque não acho que empatar fora de casa vai dar uma grande vantagem para nenhum dos dois lados, assim, deixa muito aberto, porque os dois times são muito bons. Acho que o Tigres, até um time um pouquinho, parece um pouquinho mais pronto até que o River, mas o River é um time, jogando em casa é muito forte, né? Então, acho que a vantagem é mais psicológica nesse sentido, decidir o título em casa... conseguiu não perder do Tigres. Acho que o Tigres, todo mundo que vai jogar no Monumental de Nunes tendo que ganhar o jogo é uma responsabilidade muito grande, né? Então acho que psicologicamente pro River é bom, e como os times são muito iguais, assim, eu não cravaria nada isso daí. Eu acho que é muito, dá pra dizer que eu muito provável que a gente tenha uma prorrogação, assim, eu não descarto.
O River saiu imune lá do estádio do Tigres, né? Que o Tigres tem uma sequência de invencibilidade em jogos de Libertadores no seu estádio que é muito grande. E dos males o pior, né? O River Plate conseguiu pelo menos arrancar o empate e agora decide em casa, mas é um confronto muito equilibrado mesmo. Lembrando que não tem gols fora, né? Não tem gols fora na Libertadores. Então, 0-0, 2-2, 1-1.
Qualquer empate
mesmo
leva para prorrogação, que também só tem na final, né? Incrível.
Entre as coisas que a Conmebol faz, essa é uma das mais peculiares, né?
Porque... Eu gosto de prorrogação, viu?
Não, pode até gostar, mas o campeonato inteiro não tem, aí na final
claro,
tem.
Claro.
Né? E assim como o gol fora de casa, né?
Assim como o gol fora de casa, que no campeonato inteiro tem, na final não tem.
Na final não tem.
Então...
E aquela coisa de um jogo único na final, né? Igual é a Champions League. O problema é que
acho que na América do Sul não dá.
É difícil viajar na América do Sul.
Imagina,
né?
Se o ano que vem a final da Libertadores é, não sei, em Cusco.
Mas imagina se fosse Tigres
Guayaquil.
Da Parmeira e Corinthians, né, meu?
Mas se fosse Tigres e River em jogo único no Mineirão. Não sei se é lotado.
8 mil
não sei
pessoas,
se
né?
Quantas pessoas iam.
Não, eu acho que é a dificuldade de deslocamento mesmo, né? Isso. Porque na Europa, você tem. Primeiro que você tem uma cultura de que isso é legal. Aqui
e é meio que nas férias, afinal. Tem umas semanas pra você se ajeitar.
No verão que as pessoas têm já o costume de viajar, né?
No verão as pessoas saem às ruas, né?
Na Europa é muito é importante, inteiro, né?
Aqui porque é país tropical, né?
E eu não gosto da ideia de final em jogo único, porque eu acho que é o momento mais nobre, é o campeonato mais nobre, a Libertadores, né? O nosso campeonato mais importante. E nessa hora você tira o torcedor do time a chance de ver no seu campo a final. Eu acho ruim. É uma ideia que na Europa funciona, até por questões comerciais e tudo legal. Acho que na Libertadores seria uma tragédia. A gente perderia uma das coisas mais legais da Libertadores, que é o ambiente. Acho que o ambiente nosso é o que dá de 10 na Champions League, com todos os milhões que a Champions League tem a mais. Nenhum ambiente ou poucos ambientes lá tem esse calor. Você jogar em Guayaquil ou em Santiago uma final dessa, assim, seria totalmente... ficaria totalmente um ambiente de amistoso, assim, né? Na arquibancada, o que perde valor a Libertadores ali. Mas acho que gente pode ter... dá pra ter um pouco dessa noção, porque os dois times têm torcidas muito, muito quentes.
É, então, vou dizer uma coisa. A partir de agora, se perguntar pra mim qual é meu time no México, Tigres na cabeça. Né? A torcida do Tigres me conquistou... arrebatadoramente. E já não gosto mais do Monterrey, que é o principal rival do Tigres.
Aqueles comédia do Monterrey.
Comédias do Monterrey. Não, muito legal a torcida. O time do Tigres mostrou ontem ser melhor mesmo, assim, no trato da bola, na proposta ofensiva de jogo. Mas futebol é aquela coisa que o Felipe Lobo sempre fala: é ataque e defesa. Né? Se você se defende bem, você, não importa que você seja pior tecnicamente com a bola. Foi o que o River fez. Jogou para ir para a Argentina, segurou bem, se protegeu bem. Você não consegue pegar mais do que duas ou três boas chances nos melhores momentos do Tigres. Aí vai acabar ficando num cruzamento que desvia na zaga e bate no travessão. Um chute de fora do Arévalo Rios, que
nem é um grande chutador.
Então o River conseguiu neutralizar bem. Vai ter o fator casa no segundo jogo. Por outro lado, o Tigres continua sendo um time mais perigoso. A gente viu no segundo tempo no Beira-Rio, que é um time que mesmo como visitante consegue agredir, consegue machucar. Então acho vai ser um jogo bem interessante, porque pra mim tá pau a pau mesmo, cada um com a sua vantagem, um com o estádio, o outro com a bola.
Você acha que se o Tigres ganhar vai ter uma chamada do Sobis, assim, Mr. Libertadores?
Ah, vai, cara.
Ah, mas vai.
O Papa liberta.
E eu falei aqui, acho que na semana passada, que por hombridade, se o Tigres ganha, deveria ter um contrato de uma semana e os jogadores do Tigres jogarem o Mundial com a camisa do River. Viaja como River Plate, mas vão os caras do Tigres, bota lá a camisa.
Mas aí o título entra na conta de quem, se for campeão?
Não, o campeão, tudo bem. O campeão. Ah, no Japão?
Na galeria de títulos, a taça vai pra onde?
Não, vai pro River, tudo bem, vai pro River. Mas com os jogadores do Tigres.
Mas aí é que
transvestidos.
Aí é que é o problema,
de milionários.
Né?
Essa é outra aberração, né?
Unifica logo.
Unifica logo.
A gente até vai falar um pouco de questões políticas da FIFA, mas a gente está vendo um momento de enfraquecimento de Conmebol e Concacaf, que nunca... Essa ideia de juntar Libertadores com a América do Norte e a América Central... sempre esbarrou muito numa questão política. As duas querem ter poder. E ao momento que junta, a tendência é virar uma confederação só. Uhum. Né? E no momento que as duas estão tão enfraquecidas pelo escândalo aí do FIFA Gate, se uma sugestão de do próximo presidente da FIFA aí, for de uma coisa como essa, e eu acredito que há uma chance razoável, até porque é interesse não só dos mexicanos, mas dos americanos também, porque em termos de mercado, para eles seria muito melhor que uma Libertadores, né, tivesse todos os times da América. Então, acho que uma sugestão vinda de cima, digamos, da nova FIFA, do novo presidente, no momento que as duas entidades estão enfraquecidas, pode acabar sendo aceita. Que é uma coisa, assim, tanto que a Conmebol impõe ao Tigres, que tem melhor campanha que o River, que decida fora de casa. Mesmo que o regulamento preveja o melhor time decidir em casa, porque é mexicano. Existe uma cláusula de exceção. Só os mexicanos jogam a final fora de casa.
Isso me tira até um pouco do entusiasmo, sabia? Pra não falar outra palavra, assim, porque... É como se o campeonato perdesse deliberadamente boa parte da sua credibilidade e, por consequência, relevância, porque... sei lá, não dá pra você levar a sério. Não dá pra você levar a sério.
Se tem
time café com leite, você...
Sem contar o histórico, né? Se a gente lembrar de 2001, o que aconteceu, a final de Cruz Azul e Boca, o jogo na Bomboneira, o jogo de volta, foi uma operação do árbitro no Cruz Azul, assim, em todas as jogadas. E não é só de gols, porque o jogo acabou indo pra prorrogação, pros pênaltis e tudo, mas assim, todos os lances, todo lance, mais ou menos... razoavelmente discutível, era pró-Boca.
E no ano seguinte, o Palmeiras também passou pela mesma coisa.
Não,
que o mesmo
naquele
Boca.
Naquele ano mesmo, né? O jogo 2001 foi o Baldo Aquino operou o Palmeiras, então, né? Foi um dos maiores roubos da história.
E o Atlas, né? O Atlas foi eliminado pelo Palmeiras nessa campanha, mas esse time do Cruz Azul, cujo craque era quem?
Rabinho de Cavalo, Palência.
Palência.
Marcou um golaço.
Ele mesmo.
Na Bomboneira. Grande Palência.
Monstro Palência. É, falar de política, como adiantou Felipe Lobo, eleições na FIFA. Platini anunciou sua candidatura. O Zico teve aquele lampejo de candidato jantando com a esposa, né? Podemos falar um pouco quanto que isso andou desde então. Asiáticos e africanos também em busca aí de uma vaguinha enquanto presidente da FIFA. E essa eleição, que momento vivemos desse embate? E a notícia recente, além da confirmação, foi publicada, né? Não sei se foi publicado, se vazou para algum jornalista, não sei exatamente, vocês devem saber melhor do que eu. A carta que o Platini enviou, né, para os presidentes de federação, pedindo o voto, né?
Ele enviou para todas as federações.
209. E aí?
A gente está no período de alinhamento de candidatos, né? A gente está...
Da Atena, né?
Isso. Estou falando da Prefeitura de São Paulo ou da presidência da FIFA, né?
Não, da Atena vem aí, vai saber.
E a gente já tem o Príncipe Ali, né? Deve ser candidato de novo. Tem o Platini. A gente provavelmente vão vir mais candidatos, que essa é uma eleição um pouco mais aberta para as pessoas, todos podem querer. Só que você precisa... Assim, é isso que me coloca na cabeça, que o Zico não vai ser candidato à presidência da FIFA, porque ele ainda não entendeu que ele vai precisar ter o apoio de 5 federações nacionais para se candidatar. Quando você pergunta isso para ele, naquela entrevista que ele deu, ele responde que, mas essa regra está errada. Mas, amigo, mas é a regra.
Ele disse que ele quer mudar essa regra, mas pra mudar essa regra, você tem que ser eleito, né?
Como técnico de um time da Índia, você não consegue mudar essa regra. Você tem que ser eleito pra alguma coisa, conseguir algum cargo na FIFA, aí você muda.
É como dizer, certo, como presidente, um candidato a presidente dizer, eu não sou o presidencialista, eu acho que deveríamos ter o parlamentarismo. Se eu vou entrar lá pra mudar isso, certo, mas no momento você precisa entrar.
Você não pode se candidatar a primeiro-ministro por enquanto. Então o Zico ele ainda está um pouquinho fora da realidade em relação à presidência da FIFA. Ele tentou o apoio da CBF, houve ainda... um rotundo não.
Ainda não houve uma resposta oficial, mas já se sabe que a resposta
pelas
é não.
Pelas informações de bastidores, será ou não. Ele provavelmente consegue a do Japão, porque todo mundo adora
ele
Japão.
Se ele tentar, tem que ligar, né?
Tem que ligar.
Tem que valer, né? Pô, foi muito videogame, só gol do Zico lá no Kashima, né?
Mas, assim, ele ainda vai precisar de mais 4. E ele não é um cara que transita nos bastidores do futebol, no mundo dos dirigentes, com muita naturalidade, né? Ele tem um clube, foi técnico e tal, mas ele não vive esse mundo. Diferente do Platini, diferente dos outros candidatos, de presidentes de federação, de confederação, que possam vir tentar. O Zico não tem um grande nome, é famoso tudo, mas não tem essa proximidade com eles. Vai precisar fazer um trabalho forte de articulação, que eu não sei se ele está fazendo. O Platini, ele é o favorito para ser presidente da FIFA. Porque ele é o que está há mais tempo no jogo, né? Dos prováveis candidatos, ele é o que está mais tempo no jogo. Ele já, presidente da UEFA, reeleito, tem as federações na mão, tem apoio da federação alemã, tem apoio da federação inglesa.
A italiana.
Então, assim, ele conhece o jogo, ele provavelmente ajudou a
ele é presidente da federação mais influente política e economicamente da FIFA.
Exatamente.
Né? A UEFA.
Ele é o presidente da federação. Então, pelos mesmos motivos que ele é o favorito, ele também talvez não seja uma boa opção, porque ele também não vai mudar muito. E esse momento da FIFA é o momento da revolução. Não é o momento de, o Platini é um pouquinho melhor que o Blatter? Ele é. Eu acho até que é. Por mais que ele tenha ligações com o Qatar ali, acho que ele é. Mas ele não vai revolucionar. A FIFA precisava de uma revolução. E não vai ser com o Platini. Embora eu ainda reafirme que ele é um pouquinho melhor do que o Blatter.
Os outros candidatos, potencialmente, um que ainda não anunciou, mas que já declarou intenções, ele tem até 26 de outubro, é Musa Bilili.
Musa Bilili.
Ele é presidente da Federação da Libéria e ele tem batido na tecla desde o escândalo que a África precisa ser a liderança da FIFA, porque não só porque a África é um continente importante no mundo, mas porque é um dos continentes, é o continente que tem quantitativamente mais seleções, né, na
dentro dessa confederação africana e que ele acha que está na hora de um africano ser presidente da FIFA. O outro que candidato que anunciou hoje a candidatura é o Chung Mong-jun, sul-coreano. Ele foi vice-presidente da FIFA pela Ásia, no lugar que hoje é ocupado pelo Príncipe Ali, que é o candidato já anunciado. O Príncipe Ali ocupou a vaga dele e até foi uma manobra política, né? Assim, o Príncipe Ali estava muito tempo em várias comissões e participando ali de vários projetos da FIFA, e ele queria um cargo no comitê executivo e como vice-presidente. A Federação Asiática apoiou o Príncipe Ali. Então isso é um problema já político, já para a eleição, porque a Federação Asiática fica numa situação complicada, porque você tem dois candidatos, sendo que talvez nenhum desses dois ganhe o apoio da federação, porque tanto o presidente da Federação Asiática, a AFC, quanto um dos membros do comitê executivo da FIFA, que é do Kuwait, são muito ligados ao Platini. Inclusive foi o Platini que articulou para o Príncipe Ali ser candidato contra o Blatter. Então é uma situação complicada, né? Porque aí agora você tem um cara que é muito pesado politicamente, que é o Platini, e você tem dois candidatos da Ásia que talvez não tenham apoio dentro da Ásia. É uma situação complicada. E tem uma das coisas que acho importante lembrar, só uma vez o presidente da FIFA, em 111 anos, não foi europeu. Foi o João Avelange.
Ele mesmo.
Então, teve dois franceses presidentes da FIFA, né?
É que não precisa ir muito longe, porque a FIFA tem muito poucos
presidentes. São pouquíssimos presidentes, né?
Inclusive, desde a fundação da FIFA, a FIFA tem menos presidentes do que a Igreja Católica teve papas.
Sim.
E papas é um cargo vitalício, né?
É um cargo vitalício.
Que coisa, hein?
Bom, se a gente pensar que o Avelange ficou de 74
98.
A 98 e o Blatter está de 98 até hoje, você já vê que são dinastias, né? Basicamente é como se fossem reis mesmo.
Exatamente.
Né? O que vai mudar, né? E esse é um aspecto importante para mudar. Até vou pegar o nome dele direitinho aqui, mas o representante do Kuwait no comitê executivo, ele tem pretensão de ser presidente da FIFA. Ele trabalha também nessas comissões de esporte que a FIFA faz. Que, assim como na política tradicional, os políticos entram nessas comissões parlamentares enquanto é deputado, depois vira secretário, ministro e tudo mais. Ele tem articulado para isso. Ele conseguiu entrar no comitê executivo e ele tem a pretensão de, em 2019, concorrer. O Platini pode tentar fazer uma troca de apoio com ele. De você me apoia agora, porque só vai poder concorrer a uma reeleição, né? Se o Platini se elege agora, em 2016, ele pode concorrer na próxima e acabou. Ele teria que, pelo menos, um mandato ficar afastado, como acontece na maioria das democracias do mundo, né? Você pode concorrer a uma reeleição. Então a gente vai ver um jogo político aí muito forte, e eu acho que o principal desafio para o Platini é mostrar para o mundo que ele não vai ser um eurocentrista, que acho que é o principal medo dos africanos, dos asiáticos, dos sul-americanos em parte, menor parte mais ainda, da CONCACAF, que foi uma das grandes beneficiadas com o Blatter, que ele não vai deixar... Se a gente lembrar o Stanley Rawls, antes do João Avelange, dava peso 2 aos votos da Europa. Então,
que absurdo, né?
Então assim, é por isso que o mundo tem medo de um europeu no comando, porque tem motivos para isso. O Stanley Rawls, inglês, o comitê executivo tinha peso 2 para o europeu.
É que já passamos por dois presidentes que fizeram exatamente o contrário, né? É que a gente coloca assim... É bom que o Avelange e o Blatter tenham igualado, né, a importância dos clubes, das federações africanas e asiáticas e tudo. Mas às vezes exageraram um pouco, né? Você não pode criticar nenhum dos dois por terem sido elitistas, eles não foram. Mas às vezes eles foram um pouco populistas demais.
Sem dúvida.
Nos governos deles. Então acho que o Platini consegue vender uma ideia de que assim... Estamos 40 anos depois, né? Ele acha que ele não tem nem os mecanismos para fazer uma FIFA que nem a do Stanley Rawls, né? Uma FIFA muito elitista. Acho que ele não tem mais isso. Ele não faz isso no âmbito dele, né? No âmbito da UEFA. Ele não é um presidente da UEFA.
Aliás, a crítica é ao contrário,
é,
né?
É ao contrário.
É que ele faz a política parecida com a do Blatter, só que na UEFA,
só que
né?
Na UEFA.
A crítica que se faz a ele
então,
é essa.
Então, acho que ele conseguiria passar essa mensagem. Mas eu concordo que é o grande desafio dele. Se ele conseguir fazer isso de uma maneira satisfatória, acho que ele consegue, ele leva a eleição sem os problemas. Porque acho que a Europa não lança outro candidato, né?
Ah, não, acho que não.
Vai ser
e
o
acho
Platini
que ele vai ter
mesmo.
Um apoio bem forte bem, na Europa.
Praticamente unânime. E aí vamos ver
quando, onde acontece. Ele vai conseguir. Segundo o Guardian informa que nos bastidores, ali na última reunião de Zurique, o que se falava é que o Platini já tem apoio em 4 dos 6 continentes. Onde ele tem apoio, além da Europa, que é o continente dele, na Ásia ele já teria compromissos ali com algumas federações que apoiariam. Na América do Sul, o que eu fico curioso para saber quais.
Qual?
Da América do Sul. Eu chutaria que a chilena, onde ele já teve alguma proximidade, porque o Harold Nichols foi vice-presidente da FIFA, foi membro de comitê executivo da FIFA, trabalhou muito com Platini, hoje ele não ocupa mais o cargo, mas ele foi presidente da Federação Chilena, então eu diria que é provável que se alguém vai votar no Blatter, se for só um, vai ser o Chile. Ele tem apoio na CONCACAF também, ele já tem países na CONCACAF. Ele não tem na África e nem na Oceania. São dois continentes que ele vai ter que buscar, e a Oceania é irrelevante do ponto de vista de números, né? São poucas seleções na Oceania, mas a África é, como a gente falou, é a maior federação, a maior confederação. Você tem muitos países lá e todos têm peso, o peso é igual. O peso de Suriname, do Congo, belga.
E a verba que ganha
todos,
também.
Todos, dos países, qualquer país, da Nova Zelândia, do Brasil, e de Suriname, do Congo, todos são. O peso é igual na eleição. Então ele vai ter que buscar na África um apoio que hoje ele não tem. Não tem porque um presidente africano pode se candidatar e ele tende a puxar os votos da África. Né? Tende a ser uma disputa bem, bem difícil. Por isso tudo, eu acho impossível o Zico se candidatar, porque essa articulação toda precisa estar sendo feita agora.
Ele está fazendo
articulação. Ele não está.
A gente falou, a Europa está com o Platini, a Ásia está com o Platini ou com os dois asiáticos. A África está com o
presidente Libéria. Da Libéria.
A América do Sul,
são 10 votos, Zico, né? A América do Sul, em termos de eleição da FIFA, é quase irrelevante.
Mas
tirando o peso
tem
político de um apoio, mas. Só isso.
Mas será que o Zico tá conseguindo? Tá articulando aqui? Ele tá articulando
o
aqui
Zico
com a CONCACAF.
O Zico tem o Mengão, pô.
Maior torcida na segunda.
Se o Mengão inteiro, essa torcida do Flamengo votar nele?
Na segunda-feira, o René Simões deu uma entrevista aqui pra Central 3, pro programa Dibradoras, e falou que tava saindo de uma reunião com o Zico, que ele tá fazendo parte do grupo, que tá pensando a candidatura do Zico. Inclusive, ele comparou na sua resposta o Zico ao Ayatollah Khomeini.
Ô, louco, hein?
Falou que o Zico tem a capacidade de juntar pessoas que lembra muito o Ayatollah Khomeini, Gandhi e outros grandes líderes. Mas me pareceu, eu tenho a impressão, pelo que eu ouvi do René Simões, que essa reunião lembrou a reunião do corpo da CBF lá, do
ex-técnico
Zagallo, Parreira, Falcão, Ernesto Paulo.
Camarada e...
uma reunião de pessoas para ficar conversando sobre planos, mas sem nem ter o papel impresso ali do que é
o
preciso,
Converscote,
né?
Mas
e sem a burocracia da coisa, né? Sem ninguém que saiba o que tem que fazer, né?
Eu e você, a gente planeja que você vai ser o presidente do Brasil.
Aí chega lá em Brasília, mas não tirou a foto 3x4, sabe? Que é preciso, é necessário. O Zico não pensou nem nisso, sabe?
Mas você trouxe a certidão de nascimento?
Então. E sabia. A gente falou do Platini, eu até abri aqui porque tem o ranking, tem um monte de coisa, mas não dá pra ter um grupo que vai pra Copa com Áustria, Geórgia, Irlanda, Moldávia, País de Gales e Sérvia. E não dá pra ter um com Armênia, Cazaquistão, Dinamarca, Montenegro, Polônia e Romênia.
Não.
Tão de brincadeira. Tão de muita brincadeira.
Isso aí, assim, mas isso não é culpa do Platini.
É culpa de alguém. Não tem cabimento.
Então,
não tem
cabimento
isso, o cidadão isso é uma... alguém do tem mundo. Que, alguém tem que pagar por
cara,
isso.
Não dá pro cara olhar pra essas 6 seleções e falar, um desse vai direto.
E outro vai pra repescagem, né?
Cara, não tem como.
Não, isso é um problema, mas isso é um problema. Isso é um problema.
É a chance de todo mundo.
É a chance de Gales, né?
Armênia pode ir pra Copa.
E Romênia e Gales têm boa chance. Mas pra falar sobre isso aí...
Aí o Bale leva o país dele e vira um monstro, né? Meu,
pra falar, esse é um aspecto que precisava ser mudado. Se falou muito em aumento de seleção, diminuição de seleção na Copa. Isso... Acho que a gente já tem um número razoável.
O Blatter vai vir com a Copa sazonal.
É,
né?
Enfim. E aí, eu acho que uma dessas questões é justamente o ranking da FIFA. Eu acho que é importante ter um ranking, mas o ranking da FIFA hoje é muito ruim.
É mal feito. É o que o nosso amigo Biratan Leal fala, né? Você pode fazer um ranking, pensar em todos os critérios, você tem certeza que tá tudo certo.
Não, e pensar em ótimos critérios.
Em ótimos critérios. Aí, o país de Gales é um dos cabeças de chave.
Tá errado.
Tá errado. A gente tem que fazer outro critério.
Não tem, eu não me conformo.
A gente até lembrou já na Trivela, acho que foi o próprio Biratan que escreveu já, sobre como era o critério para a cabeça de chave de Copa do Mundo até 2006, se eu não me engano, que envolvia o ranking da FIFA, mas não era só o ranking da FIFA, envolvia a participação nas últimas 4 Copas do Mundo. Porque isso dá um pouco de parâmetro, que, por exemplo, Gales não jogou Eurocopa nem Copa do Mundo nos últimos... Acho que a última grande competição que Gales participou foi a Copa de 58. Eu acho que não participou de nenhuma Eurocopa depois disso. E, então, assim, você não pode... Um time desse, por mais que esteja em boa fase, não pode ser...
é uma boa fase do país de Gales.
Então, né? Mas é uma boa fase circunstancial, por causa grupo da Eurocopa. Não pode, assim como ano passado, foi um absurdo. A gente adora a Colômbia. Mas a Colômbia não podia ser cabeça de chave
da Copa. Não tem cabimento nenhum.
Não tem cabimento.
Põe os 8 campeões.
A Colômbia não jogava uma Copa do Mundo desde 98. A Suíça foi cabeça de chave porque pegou um grupo fácil nas eliminatórias e atropelou. Não pode ser cabeça de chave. Então, eu acho que é uma boa ideia o ranking da FIFA ser usado como critério para cabeça de chave. Desde que o ranking da FIFA reflita a força. Ou seja, tem que considerar o desempenho nas últimas Copas, tem que considerar desempenho de Copa América e das últimas... Porque senão vira uma loucura.
A bizarrice que a gente tem é porque a Itália e a França, né, que estão fora...
Caíram em grupos...
A Itália caiu com a Espanha.
A França caiu com a Holanda e Suécia. Aliás, é Holanda, Suécia, Bulgária...
E França.
É uma loucura, né?
E aí tem umas coisas que tem que ser tradicional, né? Assim, a França é a cabeça de chave da Europa. É campeão do mundo, é campeão europeu.
Não, a não ser que fique não é 20 anos sem
é,
ir pra
20
Copa.
Anos sem ir pra Copa.
Como,
mas...
por exemplo, a Inglaterra deixou de ser cabeça de chave. Acho que foi 2006, inclusive. Porque não ia, tinha um histórico, tinha ido em 2002, tinha ido em 98, mas caía sempre muito cedo.
Não, não é, tipo, pra, né, lógico, não é pra sempre. Se você pegar o futebol europeu dos anos 50, a Suécia era a cabeça de chave, óbvio.
Até os anos 80, a Escócia era um time
exatamente,
forte.
Exatamente, então... mas aí tudo bem, mas... É, porque senão você cria uma distorção. Por exemplo, por que a Grécia, né, ficou... A gente não consegue se livrar da Grécia nos campeonatos. Porque ela foi campeã europeia e aí ela caiu numa cabeça num grupo
fácil, atropelado. Aliás, caiu num grupo fácil de novo. Ela só não vai ser cabeça de chave porque ela se enrolou com o Ilhas Ferro.
Exatamente. Porque ela caiu num grupo fácil, aí ela ia ganhando jogos, ia ganhando pontos no ranking da FIFA, se classificava. Aí fazia uma campanha mais ou menos nos campeonatos, caía num outro grupo fácil, se classificava de novo. E as coisas ficando sem parar, porque acaba criando um círculo para essas seleções, né?
Se você não considera desempenho em Copa do Mundo e títulos de Copa do Mundo, o ranking não faz muito sentido. Claro que não precisa ser um ranking histórico. Então, assim, o Uruguai para sempre vai ser cabeça de chave porque é campeão do mundo. Acho que tem momentos, mas você precisa mexer. Até uma ideia para a gente fechar. O basquete tem uma ideia muito legal para o Mundial, que eu acho que o futebol podia adotar, que assim, a gente tem um monte de meia vaga, né? A América do Sul tem meia vaga, a Ásia tem meia vaga. Eu acho que devia pegar todos esses que vão para repescagem.
Repescagem Mundial.
Repescagem Mundial. E aí vira um pega para capar, desgraçado.
Ao invés da Copa das
Confederações. Em vez de Copa das Confederações, que é essa pataquada desgraçada aí, a gente põe repescagem Mundial, vale vaga na Copa. Os caras vão se matar ali. Tem seleções boas que vão para repescagem, né?
Por exemplo, com certeza não, mas provavelmente França e Itália vão para repescagem.
Provavelmente França e Itália.
O Uruguai vira e mexe na repescagem.
O Uruguai adora a repescagem, né? Não, mas se não for Uruguai, vai ser Colômbia, vai ser Brasil.
Brasil. Então, Leandro Amin. O Zico e o Platini se encontraram na Copa de 86, né?
Se encontraram.
30 anos depois vão estar na eleição,
que
né?
Que loucura, né?
E você já parou pra pensar que na eleição da FIFA de 2044, Bernard, com uma chapa ucraniana brasileira, e Götze como adversário Vai ser a grande disputa, né? Um alemão, um brasileiro, meio ucraniano.
Espero não viver para ver isso, Paulo Júnior.
Bernardo, presidente da FIFA.
E só não defendo mais, dou boa tarde para vocês todos, tchau, até semana que vem. E só não defendo mais os times europeus, só não defendo mais a França, porque a França não tá usando calção branco e meia vermelha. Então, quer tradição no sorteio? Quer usar a tradição para ser cabeça de chave? Usa a merda do calção branco e do meião vermelho e da camisa azul, como sempre foi. Alemanha, o calção é preto.
É, isso, Itália, é uma aberração.
O calção é branco. E então não.
Imagina, não, o Brasil todo de amarelo.
Não venha com tradicionalismo.
Não venha com churumelas para um lado, porque vocês também acabam com a tradição deliberadamente pelo outro.
E o calção do País de Gales?
Então, País de Gales é tudo vermelho, pelo que eu saiba, né?
Que coisa, hein? Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, só para dar informação aqui que é o presidente... É uma sopa de letrinhas, mas presidente da AFC que eu falei é Salman Bin Ebrahim Al Khalifa.
Arroba gmail.com.
E você tem o representante da Ásia no comitê executivo, um deles, que é do Kuwait, é o Ahmad Al Farhad Al Sabah. Então, só para dar os nomes aqui.
Conhecido como Sabah, é o grande Sabah. É o grande Sabah. Valeu, Felipe.
Valeu, um abraço.
Bruno Bonsante, um abraço.
Um grande abraço, Paulo.
Passamos um pouco do tempo hoje, né, Leandro Amin? Você é o cronometrista e você me cobrou.
Subiu até empatar, né, a partida.
Foi, até empatar e deu tempo de ser 4-1.
E a mean time.
E a gente volta na semana que vem, toda quinta, às 15h. Semana que vem na quarta, Leandro Amin?
Semana que vem na quarta, viu, Felipe Lobo?
É, na quarta. Eu confundi essa semana, só pra vocês saberem. Eu confundi, eu achei que era na quarta, essa semana.
Eu pensei que você tava com sérios problemas ontem. Ou eu, né, porque... Acordei quarta-feira e não tava aqui nos
Talvez
estúdios.
Fosse quinta, né?
Que coisa, né? Então, semana que vem, excepcionalmente, na quarta, dia 5 de agosto, às 15h, a gente entra ao vivo e depois o podcast fica aí para você curtir. central3.com.br, trivela.uol.com.br. Valeu, até semana que vem.